Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Martim Soares, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, em 2 de maio de 2024. Convido ao vereador Alexandre para ser o meu secretário de hoje. Convido a senhora Maria das Graças Ferreira Nogueira para fazer um momento de oração.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite a todos vereadores, presidente da Câmara, secretários, as nossas colegas aqui presentes, os que estão aqui também para acompanhar. Nós vamos fazer esse momento de graça de Deus. E eu trouxe aqui para vocês uma palavra que a nossa, a Igreja Católica, todos os dias tem um evangelho. E esse evangelho de hoje é o evangelho que está sendo proclamado no mundo católico inteiro. O mundo inteiro proclama esse evangelho de hoje. Então, primeiro eu quero perguntar a cada um de vocês que estão aqui presentes. Este livro aqui, Bíblia Sagrada, Livro Santo, para vocês, isso aqui é palavra de Deus? Verdadeiramente para vocês é palavra de Deus? Então, se é uma palavra de Deus, não sou eu que vou dizer para vocês. Eu estou pedindo a luz do Espírito Santo, porque Jesus, quando foi, ele falou que deixaria para nós o Paráclito, o advogado. Então, deixou o Espírito Santo. Então, as palavras é de Deus, não é da Maria das Graças, não é da Gracinha. E nós vamos, então, ao ouvir a palavra de Deus, não vamos ouvir só com nossos ouvidos, que são dois que muitas vezes entra aqui e sai do outro lado. Nós vamos ouvir com a nossa mente e o nosso coração. Porque a palavra de Deus já tem que ser ouvida dessa forma para que ela traga transformações para a nossa vida. Que Deus quer isso. Deus quer o melhor. Todos, nós sabemos que Deus nos ama. Então, por isso que nós temos que pegar a palavra dele e acolher, não só na mente, não só ouvir aqui e sair pelo outro ouvido. Ouvir e colocar em nosso coração a palavra dele. Por isso que muita gente precisa de ouvir-se com detalhe cada palavra que está vindo. Então, no evangelho de hoje é João, capítulo 15, versículo de 9 ao 11. Prestemos bastante atenção, não só com a mente, mas com o coração e a alma. São apenas 3 versículos. Mas é muito rico para cada um de nós. Então, primeiro nós vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos iluminar, para que a gente acolha essa palavra de Deus no nosso ser, no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós,
Senhor.
Capítulo 15, versículo do 9 ao 11. Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso a vocês para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Palavra da salvação. Gente, olha, assim como nosso Deus amou a Jesus, Jesus pede a nós que permaneça no amor dele. E a gente pode até assim perguntar, ficar questionando, mas como esse amor? O amor de Deus para Jesus e para conosco é um amor infinito. Não tem limitação como o nosso amor tem limitação. Eu amo um outro até um certo ponto, quando aquele outro faz aquilo que eu quero. Não, não é isso que Jesus está nos pedindo. Jesus está nos pedindo para a gente amar como Deus nos ama. Amor infinito, amor incondicional. E vocês são agraciados por Deus. Vocês estão aqui representando a nossa cidade de Martins Soares em favor dos irmãos, para levar aos irmãos aquilo que eles precisam, para levar aos irmãos, principalmente os mais necessitados, necessitados de amor, necessitados de tudo o que precisar, necessitados daqueles que precisam de alimento interno, que é para se ficar com a carne sempre forte, mas também necessários daquele alimento da alma, que é Deus. E precisa de levar até eles Deus. Jesus falou aqui. E para permanecer nesse amor, o que é necessário fazer? Seguir os mandamentos. Então, eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes sabem dos 10 mandamentos, que foi escrito lá no livro de Êxodo, de Deuteronômio. Todos sabemos. Mas Jesus pegou esses 10 mandamentos. O primeiro mandamento até o terceiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O quarto mandamento até o décimo era amar ao próximo. E isso está escrito lá em Mateus, que é no capítulo 22, de 36 a 40. Jesus pegou esses 10 mandamentos e resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Gente, não é amor limitado. É um amor incondicional. E amar ao próximo. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo de cada um de nós? É aquele que chega até nós. Chegou até nós, indiferente que seja, a gente tem que amar. Amar e servir. E vocês que estão aqui como representante da cidade de Martins Soares, precisam, devem constantemente levar esse amor aos outros, no serviço que vocês têm. E com a graça de Deus, sempre permanecer no amor de Deus. Olha, eu aprendi com meu pai, sabe? Desde pequena que ele ensinava para nós. Olha, esse livro aqui não é um livro qualquer. É Deus que fala conosco. Mas quando você for levar para alguém, quando a gente vai levar para alguém, que a gente não leve ele como um livro que você lê e transmite por outro aquelas palavras, mas que você peça a iluminação do Espírito Santo. Então, eu peço a cada um de vocês aqui, Juninho, Serginho, Alex, Márcia, o Juninho, Santana, Éder, você, também Renata, que assim, sempre iluminados por Deus e por Espírito Santo nos seus dia a dia, porque vocês lidam com o ser humano. E muitas vezes não é fácil, mas eu falo para vocês assim, de grandeza, quando a gente pede o Espírito Santo, quando a gente pede a luz de Deus, pode ser no momento assim que chegou um outro do meu lado, mas se eu falo com o meu coração, Senhor, manda teu Espírito Santo aqui agora. Ele manda, gente. Ele manda, sim, para que a gente possa fazer aquilo que é a vontade de Deus, não a minha vontade. Que muitas vezes a minha vontade vai de acordo com estar com, no meu coração, o que é, às vezes, maldade, interesse, às vezes, coração duro. Então, não é a vontade de Deus. E eu repito aqui para vocês, precisamos e devemos fazer só a vontade de Deus. Olha que grandioso o segredo desse evangelho de hoje, que está aqui no versículo 11. Eu disse isso a vocês, para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, seja plena. Quem não quer uma alegria apenas? Quem não quer uma alegria apenas? Tem alguém aqui que quer a alegria de qualquer jeito? Não, todos nós queremos uma alegria plena. Mas eu digo para vocês de coração, ela só vem com Deus. Alegria plena, viver uma vida plena é só com Deus, é só com a luz do Espírito Santo, relembrando que Jesus falou, permanecei no meu amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Que vocês possam, neste mês de maio, que nós celebramos ontem, Dia do Trabalhador, mês das mães, mês de Nossa Senhora, que vocês possam estar sempre com a presença de Deus e do Espírito Santo a conduzir as suas reuniões, os seus dia a dia e esse trabalho que Deus confiou a cada um de vocês. Então eu quero pedir assim, até vocês que um que esteja do lado do outro, fala o que Jesus falou. Diga para o que está do seu lado, fala assim, permanecei no amor de Deus. Vamos dizer isso para outros? Permanecei no amor de Deus. Então o amor de Deus, voltando, é infinito, não é limitado. Tenhamos um amor também infinito, incondicional, limitado. E eu peço agora a Deus, Pai, que envie teu Espírito Santo sobre cada um dessas pessoas que estão aqui representando a nossa cidade de Martim Soares, esses vereadores, a presidente, todos que estão aqui, que o Senhor envie a tua luz, o teu Espírito Santo sobre eles, pedindo a graça de Deus sobre cada um, que quando eles forem dirigirem através de palavras, de atitudes, ações, que não seja através da carne, mas seja através da luz de Deus, do Espírito Santo de Deus, vivendo e fazendo esse amor incondicional que Deus nos pede nesse dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Agradeço a senhora Maria das Graças Ferreira Nogueira pelo momento de oração. Eu gostaria de ofertar uma lembrancinha em nome de toda essa casa, dos funcionários, né? Vamos colocar em nome de todas as mães de Martim Soares, você representando aqui as mães de Martim Soares.
Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus e a presença de vocês aqui. Quando você falou da Bíblia, eu não guardo muito bem o nome, mas só resumindo, um grande escritor com a imensa biblioteca, funcionária repondo os livros no lugar, perguntou ele onde pôr a Bíblia. Ele falou, qualquer lugar que você pôr, tá bom. Mas qualquer lugar, vai qualquer lugar. Se você pôr embaixo, ela vai ser o alicerce. Se você pôr no centro, ela vai ser a coluna. Se você pôr em cima, ela vai ser o telhado. Quanto o homem aqui na Terra tiver a convicção que Deus, a palavra de Deus, é a sustentabilidade de tudo, ele vai passar o espinho na carne. Ele vai ter sabedoria e vai vencer qualquer obstáculo da vida. Que o vencedor em Deus é a salvação. Então, aqueles anseios da Terra, tudo aquilo que a gente não conseguir, é só coisa da matéria humana, né? Que para Deus a salvação que é importante, então nisso que a gente tem que se espelhar. E suas falas, que Deus continue te abençoando, te dando cada dia mais sabedoria.
Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Júnior Colano.
Presente.
Paulo Sérgio.
Presente.
Alexandre. Presente. Márcia Pires.
Presente.
Júnior Silvestre.
Presente.
José Santana.
Presente.
Eder Júnior.
Presente.
Renata Kelly.
Presente.
Elia Varenga. Ausente.
O vereador Eli, ele teve um imprevisto, então não pôde comparecer à reunião. Eu quero parabenizar a nossa administração, e em especial a Secretaria de Saúde, né, por ter recebido essa semana uma medalha de prata. O Ministério Público de Martins de Minas Gerais, juntamente com o Governo do Estado, no dia 22 de abril, entregou na Assembleia Legislativa o certificado selo de vacinação. Uma premiação de incentivo ao cumprimento de metas das 14 vacinas infantil obrigatória no ano de 2023. Ao todo foram 356 municípios de Minas Gerais que atingiu a meta. Na classificação ouro foram 122 municípios. E na prata foram 234, dentre esse o nosso município de Martins Soares. Ficou na classificação em 108 do selo de prata. Agradecer ao empenho à técnica de enfermagem Flávia Aguiar, responsável pela vacinação do nosso município. Parabéns, né, a todos que participam da Secretaria de Saúde, em especial a esse apoio que a Flávia tem dado na Secretaria. Solicito do secretário que proceda à leitura do pequeno expediente. Desculpa. Leitura da ata da 6ª sessão ordinária do exercício 2024.
Ata da 6ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martins Soares, Minas Gerais. Data 18/4/2024, plenário Walter Batista Rodrigues, endereço Avenida João Batista, 22, Centro, Martins Soares. Comparecimento, Márcia Pires, presidente. Eli Alvarenga, secretário. Demais vereadores, Edilamar Júnior, Paulo Sérgio, Alexandre Franco, José Santana, Éder Júnior, Renata Kelly. Ausente, o vereador Júnior Silvestre. Momento de oração procedido pelo vereador Alexandre Franco. Pequeno expediente. Leitura e votação simbólica das atas da 5ª sessão ordinária do exercício de 2024, aprovada por todos os vereadores. Leitura e votação simbólica da ata da 4ª sessão extraordinária do exercício 2024, aprovada por todos os vereadores. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Apresentação da matéria em pauta. Projeto de lei número 012/2024, autoria prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e das outras providências. Oradores inscritos do pequeno expediente para falarem da matéria em pauta, não havendo nenhum inscrito, em seguida encaminha o projeto de lei número 012/2024 às comissões permanentes para ser analisado. Após fala fala que, tendo em vista o término do prazo da janela partidária, notifica que os vereadores que eventualmente tenham mudado de partido oficializem a casa no prazo de 5 dias, oradores inscritos do grande expediente, para as considerações finais, estando inscritos os vereadores Alexandro, Éder Júnior, Renata Kelly, José Santana, Paulo Sérgio e Fernando Almeida, prefeito municipal. Não havendo nada mais a ser tratado, a senhora presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 20 horas e 14 minutos. E para constar, eu, vereador Eli Alvarenga, secretário, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achado conforme, será assinada por mim e pela presidente, com prova de sua autenticidade e fé. Martins Soares, aos 18 dias do mês de abril de 2024.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. A ata está aprovada. Leitura das correspondências recebidas.
Convite. A Prefeitura Municipal de Martins Soares, através da Secretaria de Esportes, convida você e sua família para a inauguração da quadra poliesportiva do São Vicente, denominada quadra poliesportiva Mitridote Labate, vulgo GAD. Segue a programação. Data 4 de maio, sábado, às 12 horas, torneio de futsal. Às 18h30, entrega da premiação. Às 19h, cerimônia de inauguração. Às 20h, show com Leandro Reis e banda. Local, quadra esportiva do São Vicente. Ofício 002. Assunto, comunicação. Excelentíssima senhora, eu, Ademir José Conrado de Oliveira, presidente do partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, deste município, em virtude da janela partidária, venho por meio do presente comunicar a filiação da vereadora Renata Kelly Assis Dutra ao partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, conforme certidão em anexo. Atenciosamente, Ademir José Conrado de Oliveira, presidente do partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB. A senhora Márcia Pires Mota, presidente da Câmara Municipal de Martins Soares. Ofício 003. Assunto, comunicação. Excelentíssima senhora, eu, Ademir José Conrado de Oliveira, presidente do partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, deste município, em virtude da janela partidária, venho por meio deste presente comunicar a filiação do vereador Éder Júnior de Oliveira ao Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, conforme certidão em anexo. Atenciosamente, Ademir José Conrado de Oliveira, presidente do Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB. A senhora Márcia Pires Mota, presidente da Câmara Municipal de Martins Soares. Martins Soares, 30 de abril de 2024. Assunto. Indicação de liderança partidária. Excelentíssimo senhor, viemos pelo presente indicar o vereador Éder Júnior de Oliveira como líder da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, nesta Casa Legislativa. Atenciosamente, Ademir José Conrado de Oliveira, presidente do Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB. A senhora Márcia Pires Mota, presidente da Câmara Municipal de Martins Soares.
Apresentação das proposições que estão na ordem do dia. Projeto de leis número 007, 008, 012, 2024.
Projeto de Lei número 007, de 2024. Fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2025-2028 e das outras providências. A Câmara Municipal de Martins Soares, por seus pares, aprovam a seguinte lei. Artigo 1º. Subsídio dos vereadores do município de Martins Soares do Estado de Minas Gerais para o mandato que se iniciará de 1º de janeiro de 2025 será de R$ 5.878. Parágrafo único. O vereador nomeado para exercer cargo de secretário municipal poderá optar entre o subsídio correspondente ao mandato eletivo que detém ao subsídio do cargo de secretário municipal. Artigo 2. Os vereadores, os valores fixados na presente lei poderão sofrer revisão anual em decorrência da perda infracitária, mediante a lei específica, subservados do parâmetro legais e constitucionais. Artigo 3. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta da dotação primária consignada no orçamento vigente, suplementada, se necessário for. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e terá eficácia a partir de 1º de janeiro de 2025. Martins Soares, 12 de março de 2024. Presidente, Márcia Pires Mota. Vice-presidente, Júnior Silvestre Lobach. Secretário, Eli Alvarenga Teixeira. Projeto de Lei número 008. Fixa o subsídio do prefeito e vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura 2025-2028 e das outras providências. A Câmara Municipal de Martins Soares, por seus pares, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Subsídio do prefeito municipal de Martins Soares do Estado de Minas Gerais para o mandato que se iniciará em janeiro de 2025 será de R$ 19.799,30. Artigo 2. O subsídio do vice-prefeito municipal de Martins Soares do Estado de Minas Gerais para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2025 será de R$ 7.599,73. Parágrafo único. O vice-prefeito nomeado para exercer o cargo de secretário municipal poderá optar entre o subsídio correspondente ao mandato eletivo que detém ou o subsídio do cargo de secretário municipal. Artigo 3. O subsídio mensal do secretário municipal de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, a partir de 1º de janeiro de 2025, será de R$ 5.300. Artigo 4. Os valores fixados na presente lei poderão sofrer revisão anual em decorrência da perda infracionária, mediante a lei específica, observados os parâmetros legais e constitucionais. Artigo 5º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotação primária signada no orçamento vigente, suplementada e necessário for. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e terá eficácia a partir de 1º de janeiro de 2025. Martins Soares, 12 de março de 2024, presidente Márcia Pires Mota, vice-presidente Júnior Silvestre Lobach e secretário Eli Alvarenga Teixeira. Projeto de lei número 012. Ementa. Dispõe sobre diretrizes para a elaboração orçamentária para o exercício financeiro 2025 e das outras providências. Autoria, prefeito municipal.
Cerrado o pequeno expediente. A palavra está escrita com os oradores do pequeno expediente. Desculpa, gente. Não havendo inscrito, encerro o pequeno expediente. Está aberto o grande expediente, que compreende discussão e votação das proposições. Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação.
Júnior Culano.
Presente.
Paulo Sérgio.
Presente.
Alexandro. Presente. Márcia Pires.
Presente.
Júnior Silvestre.
Presente.
José Santana.
Presente.
Éder Júnior.
Presente.
Renata Kelly.
Presente.
Elio Varenga. Ausente.
Projeto de lei número 012/2024. Foi distribuído às comissões permanentes para pareceres. Solicito do secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes de redação final, oferecido ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relator, Alexandre Franco de Andrade. Presidente, Elio Varenga Teixeira. Membro vogal, Renata Kelly Assis Dutra. Membro suplente, José Santana Emerique. Relatório, trata-se do projeto de lei número 012, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a diretrizes para elaboração orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Mérito, em análise ao presente projeto, vimos que o mesmo atende aos preceitos da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000, bem como os demais normas que regulamentam a matéria. Conclusão, somos de parecer favorável ao projeto e que seja levado ao plenário para discussão e votação. Sala de comissões, 2 de maio de 2024. Relator, vereador Alexandre Franco de Andrade, de acordo. Presidente, Elio Varenga Teixeira, membro vereadora Renata Aquélia Cis Dutra. Comissão de Obras, Agricultura, Direitos do Consumidor e Meio Ambiente e Direitos Humanos. Relator, Júnior Silvestre Lubac. Presidente, José Santana Emerique. Membro vogal, Éder Júnior de Oliveira. Membro suplente, Elio Varenga Teixeira. Relatório, trata-se do projeto de lei número 012, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Mérito. Quanto ao projeto em análise, acompanhamos o parecer de Comissão de Legislação e Justiça. Conclusão. Somos favoráveis ao projeto para que seja levado ao plenário. Sala das sessões, 2 de maio de 2024. Suplente do relator, vereador Elio Varenga Teixeira. Presidente, vereador José Santana Emerique. Membro vogal, Éder Júnior de Oliveira. Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas. Relator, Júnior Silvestre Lobar. Presidente, Elio Varenga Teixeira. Membro vogal, Éder Júnior de Oliveira. Membro suplente, Paulo Sérgio Pereira. Relatório, trata-se do projeto de lei número 012, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre diretrizes para elaboração orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e das outras providências. Mérito. Quanto ao projeto, em análise, acompanhamos o parecer de Comissão de Legislação e Justiça. Conclusão. Parecer favorável ao projeto, conforme encontra-se redigido. Sala da sessão, 2 de maio de 2024. Suplente do relator, vereador Paulo Sérgio Pereira, de acordo. Presidente, vereador Eli Alvarenga Teixeira, membro vogal, vereador Éder Júnior de Oliveira. Comissão de Fiscalização da Prestação de Serviço Público. Relator, Alexandre Franco de Andrade. Presidente, José Santana Emerick. Membro vogal, Edilamar Júnior Herculano Leal. Membro suplente, Paulo Sérgio Pereira. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 012, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a diretriz para elaboração orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Mérito. Com base no parecer de Comissão de Legislação e Justiça, percebemos que não há nenhuma ilegalidade no projeto. Conclusão. Por isso, somos de parecer favorável ao projeto. Sala de sessão, 2 de maio de 2024. Relator, vereador Alexandre Franco de Andrade, de acordo. Presidente, vereador José Santana Emerick. Membro vogal, vereador Edilamar Júnior Herculano Leal. Comissão de Educação, Cultura e Desportos. Relatora, Renata Kelly Assis Dutra. Presidente, Edilamar Júnior Herculano Leal. Membro vogal, Paulo Sérgio Pereira. Membro suplente, Eli Alvarenga Teixeira. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 012, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre diretrizes para elaboração orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e das outras providências. Mérito. É favorável ao projeto, sendo o mesmo levado e constitucional. Conclusão. Somos favoráveis ao projeto conforme encontra-se redigido. Sala de sessão, 2 de maio de 2024. Relator, vereadora Renata Kelly Assis Dutra, de acordo. Presidente, vereador Edilamar Júnior Herculano Leal. Membro vogal, Paulo Sérgio Pereira. Parecer de redação final do projeto de lei número 012. Trata-se do projeto de lei número 012, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração orçamentária para o exercício financeiro 2025 e das outras providências. Vem agora o projeto aos membros da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do inciso 1º do artigo 273 do Regimento Interno. Esta mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material, que o mesmo seja levado ao plenário para votação. É o parecer. Martins Soares, 2 de maio de 2024. Secretário, Eli Alvarenga Teixeira. Presidente, Márcia Pires Mota. Vice-presidente, Júnior Silvestre Lobach.
O projeto de lei número 012-2024 está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga, ausente. Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O projeto de lei número 012-2024 está aprovado. O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga, ausente. Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Keller.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. Encaminho os projetos de lei número 007 008 de 2024 às comissões permanentes para serem analisados. A palavra está com os oradores inscritos do grande expediente para as considerações finais. Vereador Júnior Silvestre.
Boa noite a todos. Em seu nome, presidenta Márcia, cumprimento a todos os vereadores. Vou quebrar o protocolo aqui um pouco. Em nome da graça, que é a mãe do nosso assessor jurídico aqui, Frederico, tantos anos prestando serviço nessa casa. Cumprimento a todos os servidores, na pessoa do senhor Genadi, cumprimento a todos que aqui está presente. E um abraço a todos que estão nos assistindo através da transmissão aqui da Câmara. A minha fala aqui é pouca e rápida, de agradecimento, né, ao trabalho do Executivo e da Secretaria de Esporte, que neste final de semana vai estar inaugurando a quadra do bairro São Vicente. Falar do bairro São Vicente para mim é falar da minha casa, né, falando dos meus antepassados, aonde que ali meu avô materno criou sua família, minha mãe foi nascida e criada ali, eu sou morador dali hoje. Então, assim, para mim falar do São Vicente é como se falasse da cozinha da minha casa. Então, assim, fico muito satisfeito, né, do executivo, do prefeito Fernando, estar entregando essa obra ali na comunidade, que aquela comunidade possa fazer um bom uso daquela quadra. Agradecer ao secretário João Vitor, né, que não tem medido esforço para estar fazendo o que precisa ser feito. A gente sabe das vezes a demanda que tem e o que consegue ser entregado. E agradecer também à Secretaria de Obra, né, na comunidade dos Caterinhos, foi começado um novo calçamento, dando continuidade ao caminho do produtor, né, que aquela comunidade também venha receber aquele calçamento com satisfação, né, como foi conversado na reunião. Estão ajudando, estão satisfeitos, embora é um período muito crítico, né, por ser período da colheita de café. A gente sabe que a nossa comunidade Martins Soarense, ela é a renda, vou falar 100%, ela é envolvida com café, né, que quem não tem lavoura, ele tem o comércio que vende alguma coisa para um que panha café, que tem uma lavoura, né, e levar a dignidade para a zona rural é levar o sustento para a mesa do Martins Soarense. Tudo aquilo que puder melhorar para a zona rural, melhora a economia do município. E deixar aqui também um agradecimento a minha esposa, Carol, que hoje completa 15 anos, que ela vem me aturando como esposa, né? Então, assim, uma guerreira, uma pessoa que passou muitas lutas, né, dentro de casa, eu quando tive meus vícios de bebida, eu quando tive meus problemas de doença, ela quando teve as gravidez dela com problemas também que nós enfrentamos. Então, assim, esses 15 anos, outro dia, mas ela estivemos conversando, fazendo uma playlist daquilo que nós vivemos. Nós temos muita coisa boa, mas passamos muito sofrimento também. Mas isso fortalece um casal. Nessa fase que nós chegamos a 15 anos, unidos, forte, um do lado do outro, né, apoiando uns aos outros nas decisões. Embora, como qualquer família, a gente também tem os problemas da gente, mas estamos juntos e fortes. Quero te agradecer aqui, Carol. Você não está aqui para ver, não, mas que Deus continue te fortalecendo e dando paciência para estar ajudando a cuidar de mim e dos nossos filhos. Uma boa noite a todo Martins Soarense. Que esse pequeno exemplo de gratidão para uma companheira sirva para outras pessoas. Que nessa terra nós passamos muito rápido. E às vezes a gente deixamos de dar valor às pessoas que estão mais próximas da gente, né? Quantas coisas que eu já abri mão de viver com a minha família para viver aquelas outras coisas. Então, assim, igual quanto eu bebia mesmo, quantas noites que às vezes passava a noite inteira num bar bebendo, jogando, poderia estar ali ao lado da família. Então, assim, em nome disso eu vejo tanto que eu fui falho naquele momento, mas que hoje isso me engrandece muito também, ver que a maior virtude de um homem é quando ele reconhece o arrependimento dele, o erro dele e o certo. Que isso possa ajudar alguém, que nada é o fim, né? Tudo tem o começo, novamente. Então, uma boa noite a todos, Martins Soarense. Fique com Deus.
Bonito, Júnior Silvestre. Vereador Éder Júnior.
Senhora Presidente, demais vereadores, aos servidores dessa casa, em nome dos servidores dessa Câmara, deixo aqui um abraço pelo dia de ontem, pelo dia do trabalhador, dia do trabalho, aos servidores e colaboradores dessa Câmara, que está aqui, tem até pessoas que estão aqui, né, desde quando a Câmara, né, Mariotto, foi instaurada aqui em Martins Soares. Parabéns para vocês, todos os servidores dessa casa. Em nome de vocês, eu dou dou os parabéns aqui, que foi o dia de ontem do trabalho. Também agradecer a senhora Gracinha pelo belíssimo, né, momento de oração. Sinceramente, quando a senhora fala, né, o Espírito Santo fala através da senhora, a gente fica muito comovido e muito tocado. A gente sabe a pessoa maravilhosa que a senhora é. Em nome da senhora, cumprimento a todos aqui presentes. E também não pode deixar de falar aqui também para o vereador Júnior Silvestre, deixe de ficar vindo na Câmara não, porque se atrapalha o nosso trabalho. Sem você aqui fica meio chata a Câmara, hein? Deixa de ficar vindo não, tá? Parabéns, Júnior Silvestre. A gente não pode deixar que está aqui começando também, senhora presidenta. Também, primeiro, gostaria de estar aqui pedindo perdão às pessoas que puderam acompanhar a reunião anterior, né? E pedir perdão a todas as pessoas que ali utilizaram aquela escola estadual. Uma belíssima instituição, que nós somos de Martins Soares e de Pinheiro de Minas, nós sabemos quanto aquela escola estadual é importante para nós. Quanto nós temos pessoas que vêm aqui na tribuna, seja ela executivo, legislativo ou qualquer autoridade do município, nós devemos prestar respeito, porque ali sim existe uma instituição séria e comprometida. Como foi falado na próxima reunião, que a prostituição e droga dentro daquela escola, eu me senti no dever de obrigação, não tinha oportunidade de falar naquela reunião, mas eu fiquei indignado por ter uma filha que ali estudou, hoje pertencemos ao projeto Mãos Dadas, está na escola, a escola municipal que pertence ao município, não está ali mais, mas a todos os pais e todas as crianças que ali estudam e aos profissionais que ali trabalham. Quando nós viemos trazer autoridades, quando nós viemos trazer a palavra pelas autoridades que nós somos, que há drogas dentro da escola e prostituição, sim, nós devemos tomar conhecimento e trazer os responsáveis à tona. Porque isso é defamação e calúnia aos profissionais que ali trabalham. E também não poderia deixar de estar aqui pedindo perdão também pelas pessoas do meu distrito de Pinheiro de Minas que aqui estiveram sentadas nas cadeiras onde os senhores estão, porque as pessoas de Pinheiro aqui vieram ouvir a reunião e se tivesse a oportunidade de ter um minuto para falar que nem isso tiveram, ia pedir a solução do ônibus que estava trazendo transtorno. Mas mesmo assim, não tiveram a oportunidade de falar, não tem a oportunidade que nós temos aqui hoje de estar trazendo para os senhores. Porque sentados são pais de alunos e familiares decentes, pessoas de bom caráter que aqui vieram, mas foram humilhados e maltratados pelo executivo quando não tiveram oportunidade de falar. Então, assim, a gente fica indignado do fato que aconteceu, porque as pessoas não puderam nem sequer falar que o ônibus estava com problema.
Vereador Éder.
Sim, senhora.
Ninguém se inscreveu naquela reunião. Então, eu falo que ninguém se inscreveu.
Mas é por isso que eu disse que não tiveram nem oportunidade. Se não tivesse, gostaria de ter falado.
Teve,
mas não tiveram
oportunidade. Sim. Só não se inscreveram.
Tá, beleza, senhor presidente, concordo que a senhora não se inscreveram. Mas quando a senhora também me tira o direito de resposta, só tirou o direito de resposta às pessoas que ali estavam sentadas.
Eu quero dizer, vereador Éder, que senhora... esta casa, ela tem que ter uma ordem. Então, eu não poderia, naquele momento, te dar a palavra.
Mas parece que não está tendo ordem agora, porque eu estou na tribuna...
Sim, você me desculpa.
Mas eu não estou na tribuna, senhor presidente, eu não posso terminar o meu... A senhora quer cortar minha palavra de novo? Então, posso falar então? Porque quando a gente vem falar aqui, senhora presidente, que as pessoas não falaram, porque as pessoas, foi direcionada todas aquelas pessoas de maneira errada e desproporcionada, porque nos sentimos humilhados como legisladores aqui dentro daquela Câmara aquele dia. Porque daquela forma que foi dita aquelas pessoas, quando o prefeito começa a levantar falsas pessoas que aqui estiveram sem poder se pronunciar, como nós nos sentimos como legisladores do nosso município? Então, o que eu disse, quando as pessoas não tiveram oportunidade, mas não era oportunidade só estar aqui na tribuna, é conversar com cada vereador pessoalmente, cada líder de bancada, cada líder do governo que poderia ver o problema que estava acontecendo. Não é só vir na tribuna, porque ninguém estava aqui aquele dia para falar. Nós, como vereadores, é a nossa preposição de estar aqui falando. Poderia ter falado de mim, da vereadora Renata, mas não do povo de Martins Soares, não do povo do Distrito Pinheiro de Minas. E também não poderia deixar de falando aqui hoje, porque não tive oportunidade de falar sim do compromisso com o vereador. Quando foi aprovado, se os senhores puderem acompanhar, está ali. Compra do terreno da Praça Municipal de Pinheiro de Minas, do município. Compra do terreno, aprovado pelo vereador Éder e vereador Renata. Demos o nosso voto como vereador Júnior, demais senhores vereadores. Compra do terreno da creche municipal também. Agora, falar que o vereador não tem comprometimento, nós trazemos aqui sim a seriedade como trabalhador. Então, assim, a gente fica indignado das pessoas, como os senhores puderam ver aqui hoje, né? Não tinha oportunidade de estar nem conduzindo as minhas palavras formalmente, como a gente continua sendo cortado, mas a nossa vereadora também vai poder falar um pouquinho também do nosso trabalho, né? Porque, como os senhores puderem ver, a gente não tem ainda nosso livre-arbítrio aqui dentro ainda. Muito obrigado a todos.
Vereadora Renata.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento meus amigos vereadores, servidores dessa casa, a todos que aqui se faz presente, no nome da Gracinha, né, te agradecer pelo momento de oração, ainda mais vindo de uma pessoa com umas palavras tão sábias, né, e eu acho que a palavra de Deus ela é bem-vinda em todo lugar, e nós estávamos mesmo precisando dessas suas palavras. Então, fica aqui o meu agradecimento. E a todos que estão nos acompanhando, né, pelas redes sociais. E gostaria de estar parabenizando também a todos do nosso município, aos servidores dessa casa, pelo dia, né, de ontem, a nós, vereadores, dia do trabalho, né, tá parabenizando a todos. Eu me sinto na necessidade de vir manifestar minha indignação da nossa última reunião. Porque aqui na Câmara é um espaço onde as pessoas devem vir, né, para estar acompanhando os nossos trabalhos, reivindicando seus direitos, mas nós fomos surpreendidos, né, pelo gestor municipal quando ele nos desrespeitou. Né? Fomos surpreendidos com palavras horríveis, desnecessárias, inverdades, coisas assim, humilhantes. Foi muita humilhação para quem estava aqui presente, né? Para nós, vereadores, também, não tivemos um momento de defesa, né? Não foi nos cedido o momento de defesa. O que me deixou muito triste foi quando ele mencionou a escola estadual. Como diz o meu amigo vereador Éder, é uma escola na qual, assim, eu tenho muita admiração e respeito. Naquela escola ali, eu passei por ela, várias pessoas passaram por ela aqui, acredito que muito dos vereadores, né? E quando foi falado do uso de droga, prostituição, eu não posso concordar com isso. Infelizmente, eu me sinto na necessidade de vir aqui pedir desculpas, porque eu sei do comprometimento dos professores, da direção da escola, dos pais e dos alunos, para ter sido taxado da forma pior das piores. Então, assim, eu não poderia mesmo deixar de vir aqui e até pedir desculpa a todos os professores, a todos, né, que foram indiretamente, porque ali generalizou, da forma que foi falada ali, colocou todo mundo no, né, aluno, família, professores, direção. Então, assim, foram coisas absurdas, coisas horríveis, né? Eu me senti envergonhada de estar ouvindo aquilo no meu local de trabalho. Eu me senti com muita vergonha. Não vou negar para vocês. Fiquei muito triste de não ter tido o direito de defender vocês, que é uma classe tão importante. É uma classe que merece o nosso respeito e a nossa admiração. Né? Eu tenho um filho que estuda ali. E ele também foi taxado, como foi dito aqui. Né? Como quem pôde acompanhar a nossa última reunião, pôde ver que foi generalizado ali. Eu tenho um filho e, graças a Deus, o meu filho, como todos que estão ali, é um cidadão do bem. Graças a Deus eu posso falar isso com muito orgulho. Então eu fiquei muito triste com o que aconteceu aqui na nossa última reunião. Vocês que estiveram aqui ou que nos acompanharam pelas redes sociais, pôde perceber que aqui não teve ataque nenhum da nossa parte. Nós estávamos simplesmente cumprindo com o nosso dever e nossa obrigação, que é fiscalizar e legislar. Mas fomos atacados, surpreendidos, ouvi coisas absurdas que eu não esperava mesmo de ouvir nunca na minha vida, principalmente vindo de um líder político. Eu acho que pegou muito pesado nas palavras, então eu estou aqui, como faço parte dessa casa, pedindo desculpas a todos da escola estadual. E eu não poderia também deixar de estar falando aqui que outra inverdade que foi dita aqui nessa casa pelo gestor, que nós votamos contra todos os projetos que chegam aqui, vocês só sabem votar contra. Aqui não tem ninguém contra o povo, não, gente. Pelo contrário. Aqui nós somos a favor do povo, a favor do que é bem para o município. Agora, não adianta querer mandar um projeto de manhã para a gente votar aqui à tarde, que nós não vamos, não. Porque nós precisamos saber, ter conhecimento do projeto, a gente precisa trocar uma ideia com o jurídico, a gente precisa ver o impacto financeiro, nós precisamos ter responsabilidade com o nosso trabalho. Porque vocês, cidadão de Martins Soares, nos depositou essa confiança. Então nós precisamos trabalhar com seriedade. Enquanto eu estiver aqui, eu estarei trabalhando com muita seriedade. E o que eu estou falando para vocês dos projetos que foram citados aqui, só alguns, tá, gente? Só alguns, que eu fiz um levantamento aqui na Câmara, eu posso provar para vocês que foi mentira o que foi dito aqui. E, infelizmente, nós não tivemos direito de defesa. Infelizmente, nós não tivemos. Hoje eu estou com um projeto aqui, que é o 816, que é a manutenção das atividades do programa Frente do Trabalho para auxílio do ao desempregado. Eu tenho ele em mãos aqui, ó, que eu, vereadora Renata, meu amigo vereador Éder, nós votamos a favor. Nós estamos do lado do povo, nós estamos do lado do município. Eu tenho um outro projeto aqui também, no valor de 250 mil, aquisição de um terreno para construção da Praça do Distrito de Pinheiro de Minas. Teve o meu voto favorável aqui também. Estou aberta, tá, gente? A quem quiser ver de perto, quem quiser tirar alguma dúvida. Tem um outro projeto aqui no valor de 300 mil. Construção da Praça do Distrito de Pinheiro de Minas. Teve o nosso voto aqui também favorável. Eu só peguei esses projetos que foram os que foi citado aqui pelo prefeito que nós votamos contra. E eu preciso esclarecer para a população que isso é mais uma inverdade, isso é mentira. Nós votamos a favor. Esse aqui é só alguns, porque tem vários outros ali dentro que nós votamos. Agora, não vem querendo trazer um projeto em cima da hora para votar, porque não vai, não. Mas não vai mesmo. Tá? Então, assim, eu fiquei muito chateada com tudo que foi dito aqui. Eu não estou aqui atacando ninguém, porque é uma coisa que eu aprendi de berço. É respeitar o próximo. E eu prezo muito por isso. Isso a minha mãe me ensinou. Eu agradeço ela e vou levar para o resto da minha vida. Respeitar o próximo. E eu respeito. Não fui respeitada aqui, mas eu respeito. Em momento nenhum eu ataquei ninguém aqui. Eu estou aqui fazendo uma defesa e preciso falar para vocês, cidadão de Martins Soares, aqui não tem desespero, aqui não tem descontrole, aqui tem fatos. Tá? Aqui tem fatos. Quem quiser conversar comigo, sabe onde eu moro. Quem quiser que eu esclareça algo de perto, pessoalmente, pode estar contando comigo. Esse é o meu esclarecimento, que eu senti na obrigação. E, no mais, o meu boa noite e muito obrigada.
Vereadora Renata, realmente aqui tem fatos. Né? Quando a senhora era presidente dessa casa, quando, né, nós assumimos essa legislação agora, então, assim, Temos aí a Neia, que é conselheira hoje, né? E veio sim um projeto do senhor prefeito para criar um cargo de motorista para, né, o conselho. E, na época, a senhora era presidente dessa casa e foi votado contra. Sim. Né? Então, temos fatos também. Então, não
é... quero o direito da fala depois, tá, tá,
sim,
presidente?
Dou sim, uhum, né? Então, assim, vamos votar para o povo, né? Então, nessa época, a senhora era presidente, teve um empate e a senhora desempatou contra o nosso projeto, o projeto do prefeito. Então, fatos são fatos.
Exatamente, senhora presidente, a senhora me permite a minha fala? Exatamente, fatos são fatos e eu estou aqui para esclarecer esse fato. Realmente, veio um projeto para aqui, o prefeito colocou no ofício, a população precisa saber disso, inclusive eu até expliquei para a conselheira tutelar que veio me procurar, acho que ficou bem esclarecido. Não, mas eu falo agora, né, que você veio me questionar. O negócio é o seguinte, veio realmente um projeto, no ofício, o prefeito colocou como um carro para o CRAS, para o CRAS da assistência social, e que ele iria priorizar, isso no ofício, tá, gente? Que ele iria priorizar o carro para o conselho tutelar. Ou seja, isso já se faz 4 anos. Quantos carros? Chegou uma frota de carro zero aí. Por que que ele não colocou? Ele não estava criando um carro para o conselho tutelar. Até mesmo porque ele nem pode. Tá, gente? Preciso esclarecer isso aqui. Conselho Tutelar é um órgão independente que depende da assistência social para dar o suporte de trabalho. Ele não ia criar um cargo para o Conselho Tutelar, não. Eu falo isso com toda a certeza do mundo e o jurídico pode estar esclarecendo isso aqui para vocês. Tá? Porque eles queriam o seguinte, por que que ele queria criar um cargo para assistência social se já existia o carro para assistência social, já tinha um motorista na assistência social, ele estava querendo criar mais um cargo para assistência social. E colocou no ofício como ele era para o conselho tutelar. E não era. Não chegou projeto aqui exclusivo para conselho tutelar. Eu tenho conhecimento do projeto, tenho cópia do projeto e posso estar mostrando para qualquer pessoa. Tá? Senhora presidente, eu poderia até estar falando algo a mais com você, mas eu vou te respeitar, tá? Tem pouco tempo que você está na casa, acho que você está até ouvindo assim de pessoas que não têm o conhecimento total para estar te falando, eu vou estar respeitando a sua pessoa, porque, como eu disse ali, eu prezo muito isso, o respeito ao próximo, mas esse é o meu esclarecimento e com toda certeza. E esclareço para qualquer cidadão de Martins Soares, sem vergonha nenhuma. Tá, gente? Porque o que eu faço com compromisso. Vocês podem estar na certeza disso. Obrigada.
Obrigada a você, né? Vereador Sérgio? Paulo Sérgio? Ou você primeiro? Você primeiro? Alexandre.
Senhora presidente, em seu nome cumprimentar os 9 colegas vereadores, né, dessa noite, aos servidores dessa casa, na pessoa do meu amigo Emerson, também aqui o senhor Ani, que faz parte da saúde, ao João Noia, João Braga, né, que se faz presente essa noite, aqui, Tiago, São Jornadir, Machão da Vila Emerique, Marta, Aneia, do Conselho Tutelar, e a dona Graça, pelo belo momento que trouxe a palavra de Deus aqui para nós, que nos enche. Precisamos mais de momentos assim. Então, que a senhora também leve dessa casa o Espírito Santo também. Quero aproveitar a oportunidade, presidente e demais vereadores, agradecer ao secretário de Esporte pelo convite, né, da inauguração da quadra do bairro São Vicente. É uma obra muito importante para aquele bairro, assim como recebeu da regularização das casas, regularização fundiária, as escrituras, tamanha obra, tanto que o bairro São Vicente está sendo, de um certo modo, justo e privilegiado, né, onde teve aquela entrega das escrituras. Então agradeço ao secretário de Esporte, João Vitor, por esse convite de estar entregando, né, aquela belíssima quadra ali para o bairro São Vicente. Também estender, como meu amigo Júnior Silvestre diz, também através da minha mãe Margarida, minha esposa Juliana, está desejando a todas as mulheres o Dia das Mães, que seja assim um dia como todos os dias são, de mulheres guerreiras, mulheres que lutam, né, para defender o seu dia a dia, ajudando a sua família. Então, desejo a todas as mães de Martim Soares e todos que vão nos assistir, né, felicitação pelo dia de vocês. Quero estar aqui a respeito da... A gente vê muito boato, muitas pessoas que talvez falam, não sei se é de maldade, mas eu estou muito atento às redes sociais. Quando pude perceber lá um cidadão falando, né, que o nosso município não se cadastrando para estar recebendo os ônibus, né, suposto ônibus, né, do governo federal, e aí preocupa a gente como vereador, representante do povo, e a gente acaba querendo aprofundar para saber, né? E aí a gente tem pelo PAC 4, o município de Martim Soares cadastrado, 4.646.976 mil reais. 4.646.976 mil cadastrado junto ao PAC 4 do governo federal, aguardando para aquisição de ônibus escolar para o nosso município de Martim Soares. E também a PR, a SE do estado de Minas Gerais, 602 mil reais, aguardando a liberação do governo federal para o governo do estado, para que esse valor também seja adquirido, ônibus escolares para nosso município. Então, quando eu vejo essa desinformação, preocupa, porque o nosso município, como tem responsabilidade com o cidadão, a gente, como vereador, quer aprofundar e procurar saber. Então, agora eu já fico aqui de cabeça erguida, cidadão, por saber que o nosso município, sim, cadastrou para estar, assim que o governo federal encaminhar essas emendas, né, ali do Ministério dos Transportes, para que, quem sabe, a gente possa receber para estar adquirindo ônibus novos para o nosso município, né? Lembrando que o que temos aqui, dado manutenção, estão todos aí rodando. E, senhor Ani, o senhor que fez parte, né, ontem da reunião, participou aqui, eu não pude estar dando a minha presença, estava em outro compromisso, mas a audiência pública da saúde, o quanto que é importante, onde esclarece, né, o cidadão, os vereadores que tiveram presente, a cobrança, né, de como vai a nossa saúde de Martim Soares. Aonde eu entro um pouquinho, né, quando os vereadores dizem, questão de votar ou não votar, todos os projetos que chegaram aqui, referente à saúde, eu não me preocupo se está no orçamento, se não está. Eu quero ver na rua uma ambulância nova rodando, eu quero ver na rua o nosso gestor atendendo o cidadão na hora que ele mais precisa, que é onde gera um gasto hoje da nossa saúde, que é o maior do nosso município, atendendo o nosso povo. Então, eu não me preocupo como vereador, que estou aqui há 13 anos, 3 mandatos, e não vou me preocupar. Sempre votarei de olhos não fechados, de olhos abertos, porque eu estou vendo o nosso município indo para frente e a saúde dia a dia carregando você, cidadão. O quanto que Martim Soares faz, e a gente vê até municípios vizinhos elogiando a nossa cidade e a atuação do nosso prefeito municipal junto à saúde de Martim Soares. Eu não voto e não votei contra quase 1 milhão no Covid para Martim Soares, para atender aquele momento que tanto precisava. Para mim, eu tenho a responsabilidade e não me fujo da responsabilidade. Por isso, tenho consciência limpa naquele momento que a gente teve ali do Covid ali, 1 milhão de reais que nós votamos essa casa e que teve vereador que não votou. Não votou. Gastou virar a legislação para nós fazer maioria para depois ser votado. Ah, mas então é compromisso. Então é compromisso, né? dessa forma que é compromisso, que o eleitor possa avaliar na rua. E outra coisinha, estou vendo aí, né, simulações de possível atual governo. Sr. Jonadir, me desculpa, né, tá aqui fazendo uma pergunta. O senhor mexe bem ou mais ou menos com o WhatsApp? O senhor nem mexe. Sr. Jonadir, posso repetir de novo, o senhor mexe bem com o WhatsApp ou não, Sr. Jonadir?
Não.
O senhor não mexe com o WhatsApp. Então, uma suposta administração que talvez possa vir vai fazer de forma como a gente viu na gestão passada. Você chegava na prefeitura para poder ser atendido, tinha ali tudo fechado. Você não tinha acesso a nada. Primeiro ia na recepção para depois procurar uma sala para você ser atendido. E agora um WhatsApp para poder o povo falar. Pois é diferente. O nosso povo aqui atende o povo de olho a olho. É dia a dia. Portas abertas. É aonde o cidadão, você tem acesso a chegar na porta da prefeitura e ver com quem que você quer falar e entrar na sala dele. Essa é uma administração comprometida com você. E se Deus permitir, na próxima legislação, continuaremos esse trabalho, que é o trabalho voltado a você, cidadão. Você tem liberdade de chegar até nós. Você conhece, sabe da nossa índole, da nossa capacidade de governar e levar Martins Soares para frente. Nossa prefeitura continuará de portas abertas para você. Se sinta, eleitor, abraçado pela nossa administração da maneira que governa esse povo de Martins Soares. Então, convido a você que ainda não pôde, não teve oportunidade, visita a nossa prefeitura para ver como ela está de portas abertas para você. Nós não vamos precisar de WhatsApp, e nem precisa, para você ter acesso. Então, com essas minhas palavras, eu encerro aqui de indignação o WhatsApp. Você tem toda a liberdade de chegar até a nós e chegar e cobrar, dar a sua opinião e falar. Então, que Deus abençoe a nossa campanha, que Deus abençoe o nosso futuro. E volto a repetir, estamos de braço aberto para tocar a nossa cidade à frente. Obrigado a todos, uma boa noite.
Vereador Paulo Sérgio.
Senhora Presidenta, em seu nome, cumprimento os demais vereadores, a todos os servidores dessa casa, a todos aqui marcando presença aqui na reunião aqui hoje, a Gracinha que fez o momento de oração aqui belíssimo. Sou João Braga, lá do Vista Alegre, mas hoje morando aqui em Martins Soares. É um prazer estar recebendo você. Sou Irani, que faz parte do Conselho da Saúde. Sou Janadi, pessoal da Vila Merique, a esposa do José Santana, e a todos os internautas que estão nos acompanhando. Primeiramente, senhora presidenta, a gente gostaria aqui de parabenizar, né, o belíssimo trabalho da Secretaria de Esporte. Mais uma quadra, igual já foi falado aqui, vai ser inaugurada aqui no nosso município, sábado, lá no bairro São Vicente. Né, todos vocês, nós, vereadores, convidados, e a todo o povo de Martins Soares, marcar presença, porque é uma obra e tão esperada para aquela comunidade. E hoje a gente está aqui para parabenizar o secretário e o prefeito por estar entregando essa obra lá no bairro São Vicente. E também falar, agradecer pela Secretaria de Obra também, pelo calçamento que está iniciando lá na comunidade dos Teixeira, no, lá nos Cateringe, né? Iniciou essa semana. Acredito que os vereadores já estão de conhecimento, que possa estar fazendo uma visita, acompanhando, fiscalizando. Então, desde já, a gente agradece aqui a Secretaria de Obra, agradece ao prefeito por mais uma obra sendo feita na comunidade dos Teixeiras. E outras mais que está em andamento, chegando aí para o nosso município. Também não poderia deixar aqui de parabenizar aqui a saúde, né, de Martins Soares. É, dona presidenta aqui já leu ali o Ministério Público de Minas Gerais, juntamente com o governo do estado, no dia 22 de abril, entregou na Assembleia Legislativa o certificado de zelo e bora vacinar. Uma premiação, incentivo de compromisso de metas das 14 vacinas infantil obrigatórias no ano 2023. Então, dos 853 municípios, 356 municípios que atingiu a meta. E o nosso município de Martins Soares está entre esses 356 municípios que cumpriu a meta. Para vocês verem que a gente está no caminho certo. Então, a gente ficou na 18ª posição Então a gente que agradece aqui a nossa técnica de enfermagem, Flávia, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo aqui no nosso município. Compromisso com a população, compromisso com as nossas crianças. E que se Deus quiser, esse ano de 2024 também a gente vai estar cumprindo todas as metas. Então, mais uma vez, a gente só tem que agradecer. Falando para vocês também, a respeito, aproveitando a oportunidade aqui da saúde, que o nosso plantão 24 horas, foi falado aqui, eu falei na última reunião, o plantão durante o dia, a gente teve aí uns 20 dias com alguns problemas devido ao contrato vencido do médico, a gente teve que, a prefeitura correu atrás para estar adquirindo, né, os documentos necessários para a gente colocar outro profissional para trabalhar, porque o contrato do médico venceu devido a alguns reajustes, não foi renovado, e aí a gente ficou uns 20 dias se adaptando e improvisando com alguns médicos durante o dia, mas graças a Deus já foi estabelecido essa semana, então o plantão durante o dia já está funcionando normal. Temos médico 24 horas de novo, graças a Deus. A gente não pode deixar de estar falando aqui para o povo e, mais uma vez, pedindo a colaboração. Né? Todo mundo sabe que a gente está num período de frio agora, mas não devemos descuidar, né, dos cuidados quanto à dengue. A gente sabe que muitos números de pessoas, né, que adquiriu aí esse vírus, não só na nossa cidade, mas em região. Então, vamos nos ajudar. Não precisa da gente ter só o médico, ter o técnico de enfermagem, ter o enfermeiro, ter o agente de saúde, o agente de epidemiologia, mas devemos fazer a nossa parte, olhando os nossos quintais, olhando, às vezes, uma água parada, né? Qualquer coisa que for que referente a lixo, nós temos que fazer a nossa parte, que assim a gente combate, né? E vamos ter uma saúde melhor. E, senhora presidente, falando um pouquinho aqui de alguns fatos aqui ocorridos nos últimos dias, voltei, né, esse mês passado aqui para essa casa, e também aqui já por 3 mandatos fazendo parte, participei de vários votações que teve aqui de projetos. E todos os gestores que estiver de frente do município, os projetos chegam, e muitas das vezes, algumas horas, chega algum projeto aqui que, às vezes, de emergência. Pode acontecer, né? Igual a gente acabou de falar aqui da dengue. Se for preciso de chegar um projeto aqui para votar alguma coisa para saúde de emergência, o dever do vereador é de votar, independente de chegar de cima da hora. A gente tem que analisar, a gente tem o nosso jurídico aqui dessa casa para analisar. E quando a gente toma a decisão de votar, a gente sempre com os pareceres do nosso pessoal jurídico aqui dessa casa de leis. E então aqui participei de muitos projetos aqui votando a favor. E na última reunião que teve aqui, teve alguns debates, algumas falas. E o prefeito, como sempre vem aqui nessa casa, não foi só nessa reunião, como ele sempre está presente, dando a cara para bater, mostrando o que está sendo feito, mostrando, né, o porquê que o povo depositou essa confiança nele. Sempre ele vem aqui e fala a verdade. E teve alguns projetos que foi votado contra, sim. E principalmente na saúde. Porque quando se fala da saúde, é o que a gente mais precisa. A gente precisa de tudo, mas a saúde é em primeiro lugar. Saúde, educação é em primeiro lugar. E igual o vereador falou, a gente passou por um período de pandemia. E naquele momento, a gente estava no ano de eleição. E chegou, né, recurso do Estado, do governo federal para o município. E naquele momento a gente tinha mais de R$1 milhão que, passando para aquela situação de pandemia, a gente precisava de uma ambulância, igual a gente tem ela aqui hoje, não só uma, como tem, adquirimos outra ambulância. E naquele momento aquela ambulância, o valor era quase R$400 mil. O prefeito mandou um projeto para essa casa para votar aquele dinheiro que estava vindo do governo federal para o município, de quase R$1 milhão, para votar, para a gente investir na saúde, para cuidar do povo, e naquele momento para usar esse dinheiro para comprar a ambulância. Mas como era ano eleitoral, nessa casa foi cancelado o projeto, porque era ano eleitoral, o prefeito vai usar o dinheiro para comprar voto, para ganhar eleição. Como a gente era minoria, naquele momento era eu, o vereador Alex, o vereador Eli e o vereador Júnior Silvestre. A gente era a minoria. O projeto não passou. Então, assim, o que aconteceu? Mesmo assim, o prefeito, com a sua capacidade, com a sua honestidade, mesmo assim, ele correu atrás e adquiriu a ambulância. E aí se passou a eleição. O prefeito não precisou de que dinheiro para comprar a eleição, igual muitos falaram, né? A eleição, o resultado da eleição foi 4.215 votos para o prefeito que está aqui hoje, o adversário 1.800. E o dinheiro ficou guardado lá. Porque, graças a Deus, ficou lá nos cofres públicos do Estado, né? Estava no município, mas aí a gente, o povo votou, confiou, a gente fez a maioria na Câmara. O prefeito retornou com o projeto para essa Casa de Leis, porque foi eleito. Aí sim foi votado o projeto. A gente votou aquele projeto para a gente ter direito a usar aquele dinheiro. E aquele dinheiro foi investido na saúde para o povo. Então, quando o prefeito usou nas suas falas aqui na última eleição alguns pontos, eu também peço desculpa algumas horas, em nome do prefeito que não está aqui, às vezes alguma hora, algumas falas que muitos entendeu pelo lado contrário, porque nós estamos em ano de eleição de novo, né? Aí as pessoas entendem alguns para o outro lado. Mas quando ele citou alguns pontos aqui, ele não falou para todos, não. Ele falou para uma meia dúzia. Mas eu respeito todos. Respeito todos. Quando falou da escola, quando falou de projetos que votaram contra aqui, porque realmente teve alguns projetos que foi votado contra. Como esse ano aqui já foi, não é que foi votado contra, porque nós teve a maioria. Recentemente na saúde, teve um projeto aqui para criar 3 vagas de técnico de enfermagem. Teve vereador que votou contra também. Mas a gente teve a maioria, né? Teve o voto de alguns da oposição, igual do Júnior Herculano, que votou a favor, da vereadora Renata. Então, assim, a gente votou para criar aquelas 3 vagas, porque a gente precisava também, porque era para socorrer o nosso plantão 24 horas. Então, quando se fala isso, vai surgir uma discussão. Fatos, papéis. Se eu for vir aqui na secretaria aqui, pegar projetos de 2012, 2013, 2016, 2020, tem vários projetos aqui que foi votado por um vereador, às vezes votado contra pelo outro, e nós vamos ficar nessa discussão. Mas a gente tem que falar a verdade. O prefeito não falou mentira aqui, não. O prefeito, quando falou que teve projeto aqui, quando falou, vocês votaram contra a ambulância, vocês votaram contra a saúde, não é todos que votou, não, mas teve alguns que votou, sim. Isso aí não é mentira, não. Pois não, vereador?
O Paulo Sérgio, vereador, você tocou num ponto aí que me fez trazer uma lembrança, e eu não posso deixar passar de liso, que na época eu fui muito penalizado. Mas, passado, né, pelo meu segundo e agora o terceiro mandato, eu vejo que eu não fiz nada de errado. Era na gestão do Ademir. Ele mandou para aqui uma suplementação de 20%. Eu lembro até que vereador, companheiro meu, falou que eu tinha que vestir uma calça, porque eu estava votando 20% de suplementação para o prefeito. Mas peraí, não era para o prefeito, era para o povo. Então votei de cabeça erguida para o povo. Agora, se ele não soube administrar o dinheiro, aí é ele. E vai pagar, como nós cabe aqui, vereador, fiscalizar. Mas olha bem, eu, vereador da oposição, votei a favor. Votaria de novo 20% de suplementação. Porque tudo que vem da prefeitura para cá, voltado para o povo, cabe a nós.
E aproveitando, vereador, só para me encerrar, para não ficar uma coisa cansativa, para a gente não ficar repetitivo aqui, mas nessa casa eu sempre falei, vez em quando tem que lembrar alguma coisinha do passado. Às vezes a pessoa fala, está mexendo em coisas do passado, mas às vezes um ou outro dá essa oportunidade. E quando o senhor falou nas suas falas aqui das coisas certas, das coisas que estão sendo feitas, a gente tem orgulho, né? Eu fiz parte do gestor anterior e estou tendo o prazer de ser gestor dessa administração aí, que hoje é Fernando Almeida. Todo mundo sabe que no passado, se você for viver de passado, eles falam, quem gosta de passado, né, não tem que ficar tocando no assunto. Mas você tem que lembrar, porque o povo tem memória curta. Principalmente hoje, né, rede social, você faz um videozinho, você fala uma coisa qualquer, ela fica grande. Mas a gente tem que lembrar as pessoas, porque não é todo mundo que tem acesso à rede social, mas tem muitas pessoas do bem que estão vendo o que está sendo feito. Mas se a gente for lembrar do passado, vocês sabem que nós fomos vereador e nós ficamos aqui envergonhados com muitas coisas que aconteceu. Agora, todo mundo sabe que na gestão anterior deixou de várias pendências financeiras, sem elas na agricultura familiar, que é uma coisa tão pequena, não conseguiram pagar o pessoal que era da agricultura familiar, que vendia o seu produto para a prefeitura, ficaram sem receber. Né? As contas de energia, nessa casa chegou a parcelar 18 meses de conta de energia, porque o prefeito anterior não conseguiu pagar. Naquela época eu fui vereador e ainda falei, gente, pensa o que vocês vão fazer, porque o mandato está acabando, nós vamos votar a conta de energia para ficar para o próximo prefeito que ganhar a pagar. Mas na época nós era minoria também, então foi votado nessa casa aqui também, conta de energia. Né? Não falando aqui do asfalto que foi feito no período de eleição, um asfalto que quanto que os comerciantes foram prejudicados, porque fez um asfalto que com 20 dias ele já estava cheio de buraco, de poeira, o pessoal perdendo as suas mercadorias, né? E o pessoal cobrando, nós vereador aqui, o pessoal encurralando nós, e vocês estão aceitando, cadê o dinheiro, o que foi feito com o dinheiro? Inclusive isso deu acho que até processo, que depois teve que, né, o atual prefeito que ganhou depois jogou na justiça, isso ainda foi longo. Então é que eu falo para vocês, esses dois mandatos aí do Fernando, a gente não teve isso não, a gente não teve isso, graças a Deus todo mundo recebeu em dia, não deixou funcionário sem receber, né, que no final do mandato ainda deixou os grandes, aqueles maiores que alguns entenderam, todo mundo recebeu em dia, mas os pequenininhos de um salário mínimo todos ficaram sem receber, teve que entrar na justiça para receber. Isso foi uma vergonha para o nosso município. Então quando a gente vem aqui falar dessa administração, falar, né, de Fernando Almeida, a gente pode falar com muito orgulho, porque a gente não teve isso nessa administração, a gente só teve coisas boas. O nosso município hoje é outro patamar, como fala aquela frase, é outro patamar. Você vê aí o município cada dia mais só crescendo, progredindo. Você vê que tantos galpões que foi feito nessa administração, indo para Maimirim, indo para Maiuaçu, né? Você vê indo para o Canadá aqui, é construções de loteamento. Se você caçar uma casa para alugar aqui, tem hora que você não acha. Né? Se você caçar um ponto para alugar aqui, para você colocar alguma coisa, uma loja, um comércio, às vezes você não acha, porque já estão todos alugados. Então, o Martins Soares hoje, você vê os empresários de outras cidades, eles procuram o Martins Soares para investir o seu dinheiro. Então, isso, sim, é motivo de nós alegrar, de nós vir aqui para essa casa, que chegar um projeto, que for para o povo, nós votar, não tem que questionar, não. E aí eu falo para vocês, né? Nós estamos no ano de eleição, e aí é o povo que vai ver o que é melhor para o Martins Soares, né? Ou o que está sendo melhor, analisar. Isso a gente não pode deixar de falar. A gente não está aqui fazendo campanha para ninguém, mas a gente não pode deixar de falar, porque nós somos fiscalizador. Né? Independente de qual político que tiver aqui, qual vereador que tiver aqui na próxima legislatura, ou de qual prefeito que tiver. O vereador ele tem que vir aqui votar os projetos e ter orgulho de falar, não, Martins Soares é referência na região. Martins Soares, a gente pode falar, Martins Soares está na frente. Pode analisar os outros municípios vizinhos aí, nós estamos na frente. Né? E só para terminar, vereadora, quando um presidente é eleito nessa casa, é para ele conduzir os trabalhos da melhor forma. E quando ele vê que o ambiente está, às vezes, para dar um tumulto, o presidente tem o poder até de cancelar a reunião, de adiar a reunião, de chamar um policiamento, se for preciso, para aqui, para parar uma reunião. Então a senhora agiu corretíssima na outra reunião. Os vereadores têm o direito de fala. Tem os minutos do vereador falar. Todos já tinham sido escrito e já tinham usado a fala. E todas as pessoas, igual vocês estão aqui nos assistindo, se vocês também quiserem escrever, o regimento fala que 40 minutos antes da reunião tem que se escrever. Sou Janadi, eu quero falar nesse assunto. Ele vai colocar lá o nome do Sr. Janadi, porque eu vou falar nesse assunto. Ele vai se inscrever e vai ter o direito da fala. E nesse dia dessa reunião não teve ninguém que estava aqui participando que se inscreveu para falar na reunião. Os vereadores já é de direito. Os vereadores usaram a fala. Mas como a reunião ela estava um pouquinho tumultuada, a senhora acertou de encerrar a reunião. Quando o vereador pediu réplica, que aí o presidente tem o direito de ceder a fala ou não. A senhora não fez nada de que o Calei pede, do que a senhora tem o poder para fazer. Muito obrigado.
Vereador José Santana.
Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores, vereadora. Em nome da Camila, cumprimento todos os funcionários da casa, entendeu? Boa noite à Patrícia, que está aqui acompanhando a reunião pela rede social. Em nome do seu Genadir, cumprimento a todos. Dona Graça, meus parabéns pelo momento de oração aqui. É, foi muito bom. Meus parabéns também para sua irmã e para o nosso assessor jurídico desde 2010. Tenho a satisfação imensa de eu ter trazido ele para essa casa. Está até hoje, nosso doutor Federico. É uma grande pessoa, um grande advogado, um grande amigo. Por isso, ele é um grande advogado, um grande amigo, porque tem uma grande mãe. Meus parabéns por o momento da oração, mas também por ser mãe de uma pessoa maravilhosa, companheiro de Martins Soares, companheiro dessa casa. É, eu só vou falar minha coisa pouca, porque quando eu vi alguém questionar com relação da reunião aqui, eu fui lá logo, perguntei a Márcia. Foi um dos vereadores que primeiro que perguntou no dia aqui, foi eu, quando eu cheguei, que eu vi que a casa estava cheia. Fiquei feliz, que a gente fica feliz quando a casa está cheia. Fui lá e perguntei a Márcia, o Emerson, eu falei assim, esse pessoal está ouvindo, alguém se inscreveu? Eles falaram, não. Porque quando essa casa funcionou, que eu fui presidente em 2010, não tinha isto. Aí começou uma pessoa vindo, toda reunião queria falar em cima da hora, toda reunião queria questionar a mesma coisa. Aí nós fomos lá e falamos, não, agora vamos fazer um decreto que a partir da próxima reunião a pessoa tem que se inscrever, porque estava virando bagunça. Aí de lá para cá, parece que já está no regimento e cumprindo. Aquele dia eu preocupei, começou a vir muitas pessoas, muito boato na rede social, muito boato, porque, inclusive usei aqui o plenário, porque estava trazendo problemas pessoais, problema político para essa casa. Nós aqui somos políticos, mas quando nós sentamos nessa cadeira, nós não podemos ser só políticos. Nós temos que ter responsabilidade com a casa, porque aqui essa casa sempre foi preservada, principalmente pelos presidentes que passou, e também os membros, e também pelos funcionários. E parece que o assunto lá ia encaminhando para o lado pessoal. Por isso, eu perguntei à presidência, não me lembro se foi ela ou se foi o Emerson, falou, está chegando muita gente, então alguém se inscreveu? Porque se não se inscreveu, não vai ter direito de falar, a não ser quando a presidente opta, dá direito de falar, depende do ambiente da casa, que é o direito dela. Porque quem acompanha o Congresso Nacional, quem acompanha a Assembleia Legislativa e outras câmaras, sabe o poder do presidente se sentir que a reunião está calorenta, que não, ele tem o direito de encerrar. Porque nós damos direito a ele, essa casa deu o direito de ser presidenta para poder conduzir o trabalho da casa. Se vê que não há argumento, não há acordo, ela tem o direito de encerrar, como o nosso companheiro Sérgio falou aqui, que já passou por essa casa também como presidente. Então, quando alguém citou que alguém de Pinheiro, tal, tal, aí eu vou por trás e tornei e perguntar. Alguém se inscreveu? Não. Então, se alguém questionou lá fora, está totalmente errado. Porque quando essa casa aqui, de presidência, eu tenho certeza que nunca negou palavra para ninguém. Nunca negou. Mesmo que nem tenha sido visto, feito esse escrito. Aí é questão do presidente abrir a palavra. E, inclusive, você abriu a palavra e eles não quis falar. Então, por isso, aquela hora eu comecei a ficar meio... Puxa vida, nossa casa tem é uma das casas mais respeitadas da região, a Câmara de Vereadores Martins Soares. Eu falo porque eu ando em quase todas as câmaras e já fui. Não agora ultimamente, mas quando eu vou levar convite para as festas de Martins Soares, né? A Câmara de Martins Soares é uma das câmaras mais organizadas e respeitadas. Se pode falar em várias câmaras aí, houve desvio de dinheiro, há escândalo, mas essa câmara aqui pode bater no peito. Nunca houve nada. Os profissionais que trabalham aqui, tanto no lado jurídico, no lado contábil e também o profissional, têm preservado essa casa com melhores intenções, com, às vezes até melhor que as casas deles. Então, eu senti um pouco meio constrangido quando se falou que o pessoal de Pinheiros, eu sou de lá, já participei de 8 eleições, sempre deu o direito das pessoas de questionar. Quando se falou que eles não poderiam falar, se alguém quiser falar, aí eu achei que alguém está querendo colocar a casa sob suspeita de questão de autoritarismo, que não existe isso aqui. Você tem sido democrática, tem sido uma companheira da Câmara, então ninguém pode pensar que lá fora, que essa casa aqui tem autoritário, não. Tem comando, mas não tem autoritário. Então eu comecei a ficar um pouco indignado. Com relação a votar contra a favor, alguns prefeitos foram votados contra. Eu acho que o prefeito pode ter colocado algumas coisas que não precisava ter colocado, mas tem muitas coisas que precisam ser colocadas sim. Porque eu não tive o prazer de estar na outra gestão, quando foi votado contra a ambulância, aquela tal falada ambulância aqui. Foi assim que nós ganhamos com 6 vereadores aqui, as mesmas pessoas que votou contra, votou a favor. E agora vem aqui nesse plenário e fala que não votou contra. Votou sim, o prefeito pode ter colocado algumas coisas que eu acabei de citar, que não podia ter colocado, mas muitas coisas precisam ser colocadas sim, que a população tem que saber, ué. Será que mudou muito de uma gestão para outra? Hoje, o senhor José Santana, agora se o Janadir, ano que vem, for o prefeito, já não sou o José Santana. Aí hoje eu sou Janadir. Não. A gente tem que ver isso com muita clareza, porque nós estamos indo para o período eleitoral, porque as pessoas vão usar de toda má fé, principalmente na rede social. Mas as pessoas que têm conhecimento da história do Martins Soares, sabem quem é quem. Não vai ser nós que vai querer conduzir as mentalidades dos outros, mas sim as pessoas que conhecem, quem vem com o intuito de ver Martins Soares crescer, independente de siga partidária, vai ver quem é quem. Eu falo por isso porque já passou o prefeito, gestor do Martins Soares, que era meu inimigo. Nós não se falávamos, mas o projeto chegava votado, principalmente da saúde. Ah, mas não vai ter orçamento, que não quer problema dele. Se amanhã ele vai responder administrativamente, problema dele. Mas a minha parte eu fiz. Coloquei o meu dedo da suplementação, abri crédito suplementar, votei no orçamento para que ele trazesse o recurso. Se ele fez mal a administração, é problema dele. Mas o meu dedo eu pus lá em benefício do povo. Tá, presidente? Boa noite, obrigado.
Obrigada, vereador. Perfeito.
Vou usar a fala daqui. Eu vendo essas falas tudo, na última reunião eu tive a oportunidade de não estar presente. Não trouxe também um atestado para ser votado ali para mim não ganhar a falta. Acho que tudo é quanto pode ser feito. Quero te parabenizar pela sua atitude. No calor que estava aquela reunião, se tem as falas, hoje teve o direito de explicar, você aceitou. Eu acho que assim deve ser conduzido. Eu, como presidente, talvez não teria a sabedoria que você teve ali naquele momento. Eu acho que o momento foi muito oportuno, você foi muito feliz na sua atitude. Não inibindo o direito do vereador falar. O vereador representando o povo. Se ele não falar, ele não vai representar ninguém. Só que naquele momento ali, você fez uma coisa mais sensata que tinha que ser feita. E uma Câmara, quando ela passa, como o Santana falou, ele era inimigo pessoal do gestor. Ele passa a trazer os problemas pessoal dele para dentro da Câmara. Eu acho que isso aí quem pede é o município. Que quer brigar? Vai lá para fora. Como uns aos outros na porrada, a justiça, a lei vai vir, a polícia tomar suas providências. Agora, aqui dentro, não. Aqui dentro, a gente... Estou falando que quem usou a tribuna fez errado, não. Não estou falando das falas. Estou falando das atitudes. Com a Câmara de Vereador. Quando ela passa de ser Câmara de Vereador, que ela passa a responder problema pessoal de lá de fora, trazer para dentro, eu acho que quem perde com isso, nem situação, nem oposição. Eu acho que quem perde com isso é a população de Martins Soares. E vendo aquela fala, a sua atitude, te dá os parabéns.
Obrigado, vereador.
Presidente, me permite uma parte?
Sim.
Eu gostaria que, assim, em meu nome, como vereador, não faço parte da mesa eleitora, as pessoas lá, principalmente Pinheiro de Minas, se sentir ofendida que você não teve direito de palavra, que possa voltar na outra reunião e manifestar aqui, ué, o desejo que Deus que seja na pauta da reunião. Né? Você pode abrir mão. Alguém que estava aqui, que não foi prejudicado, se achou que não teve direito de palavra, porque achou que ia ter e não teve, você pode falar com ele, colocar aberto, a rede social, não, a Câmara está aberta para qualquer um quiser manifestar, Deus que seja, para discutir assunto do município. Eu estou dando uma sugestão para você, presidente, porque aqui foi falado que você tem tão pouco tempo de vereadora, então está falando que praticamente insinuou que você não tem experiência. Aí eu já vou falar para a experiência que eu tenho, que quem tem mais mandato aqui sou eu, não quer dizer que eu sei mais do que ninguém, muito menos. Mas eu gostaria de sugerir para você que as pessoas que se sentiu ofendido, se sentiu lesado, que não teve direito de falar, que venha na próxima reunião e manifeste dentro do assunto que a Câmara pode acolher e discutir também com eles.
Obrigado. E está aberto ao povo, né? Que igual você falou, Santana, que seja na pauta, né? Que venha se defender. A palavra está aberta aqui, que é a casa do povo. Mas naquele momento eu me senti na vontade de não dar a fala ao vereador Éder. Peço desculpa, se for necessário, ao vereador e à vereadora, mas naquele momento não era o momento de falar. Tá? Não havendo nada mais a se tratar, encerro a presente reunião. Obrigada.